Chegamos à praga mais mortal de todas elas, Êxodo capítulo de número 11. Vimos que na nona e penúltima praga, o Senhor provou de uma vez por todas que Faraó não era o filho da luz, como pensava, e Amon-Ra não era o Deus da luz. Mas, mesmo assim, depois de tudo que o Deus de Israel provou, que somente ele governava a noite e o dia, Faraó, o rei do Egito, não se contentou, não se arrependeu, e ainda tentou apresentar-se como, novamente, mais uma vez, como uma divindade. Agora como aquele que tinha poder sobre a vida e a morte dos homens. É assim que ele vai falar com o profeta de Deus, por uma última vez, antes de vir a décima e última praga sobre Faraó e toda a terra do Egito. Ele diz diretamente para Moisés: se eu vir novamente o teu rosto, você irá morrer. Então, o que nós temos agora em Êxodo, capítulo 11, versículos de 1 a 10, é o anúncio da décima praga. Na sequência, nós vamos ver, então, que entre o anúncio da décima e última praga, encontraremos no capítulo 12 a instituição da Páscoa e, então, o momento final, quando a última praga sobre o Egito se revelará mais mortal. Será a praga da morte dos primogênitos. Quando Moisés, ele ouviu as palavras da parte de Faraó, de que se Faraó novamente contemplasse o rosto do profeta de Deus, ele iria morrer. Na verdade, o que nós percebemos aqui novamente é um padrão. Veja, o reino de trevas sempre tenta imitar o reino de Deus. Uma vez, Moisés temeu quando viu ao Senhor por trás da sarça que ardia e não se consumia no deserto. Capítulo 3 de Êxodo vai nos lembrar que Moisés, ele teve medo, ele temeu aquilo que viu, ele escondeu o rosto porque ele não quis olhar para o Senhor, ele temeu olhar para Deus. Esta é a expressão em Êxodo capítulo 3. Já no capítulo 33, mais à frente, quando ele pediu para ver a glória de Deus, o Senhor disse: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Você percebe então que novamente Faraó, ele vai se apresentar como se fosse aquele que, se os homens contemplassem a sua face, eles iriam morrer. Mais uma vez ele estava tentando colocar-se no lugar de Deus. Faraó fez esta afirmação e, mostrando que pelo poder do seu próprio semblante, Moisés poderia tombar e cair morto, e revelou mais uma vez a sua arrogância profunda. O ato de Faraó, as palavras de Faraó, revelaram pura arrogância. Ele estava, na verdade, meus irmãos, mais uma vez, reivindicando para si uma prerrogativa que pertence somente a Deus. Então, observem Êxodo capítulo 11, versículos de 1 a 10, a narrativa do Êxodo. Peço atenção dos irmãos para a leitura da palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui, quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o Egito e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Mó, moinho de mão, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim, e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei. E, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então, disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O que nós temos então aqui na sequência, que mesmo após ter sofrido duros golpes da parte da mão poderosa de Deus, o décimo e mais forte de todos os golpes estava por vir. Depois de todas as maravilhas que Deus havia realizado, Faraó ainda fingia governar a vida e a morte. Ele acreditava ter poder sobre a vida e a morte. Então, era necessário que o Senhor enviasse uma praga ainda mais dura. Na verdade, a praga mais mortífera de todas elas. Nós vimos aqui em Êxodo capítulo 11. E o que é que nos chama a atenção? Se os irmãos perceberem, Êxodo 11 é uma continuação daquilo que Moisés estava tratando com o Faraó quando do anúncio da nona praga. Veja, esta conversa, ela continuou no capítulo 10, ou ela se iniciou, perdão, no capítulo 10, e ela continuou à medida em que nós seguimos a leitura e entramos no capítulo de número 11. Na verdade, aqui nós temos a última audiência de Moisés perante o homem mais poderoso do Antigo Oriente próximo, Faraó, rei do Egito. Então, o que é que nós vamos ver aqui? Ou melhor falando, começaremos a ver hoje à noite. Versículos de 1 a 3, nós temos aqui o Senhor reiterando as coisas que já havia revelado ao seu profeta. Então, nós temos o Senhor confirmando aquilo que ele já havia dito ao seu profeta. Na sequência, versículos de 4 a 8, Moisés, ele então vai dar a sua última palavra, o seu tiro final, golpe final. E ele vai anunciar a décima e última praga. Na sequência da narrativa, Deus então fala ao profeta e o profeta fala para Faraó. E a última e décima praga, então, é uma referência à morte de todos os primogênitos do Egito. E é somente no final, veja, do versículo de número 8, que vocês acompanharam comigo na narrativa, somente no final do versículo 8 que o profeta finalmente ele faz a sua saída dramática. O versículo de número 8 diz que depois que tudo aquilo acontecesse, ele iria sair de uma vez por todas da terra do Egito, juntamente com o povo de Deus, porque as promessas de Deus iriam se cumprir. Praga após praga, o Senhor estava revelando a sua força, o seu poder, e humilhando o Faraó e os falsos deuses do Egito. E então, no final do versículo 8 diz que, ardendo em ira, Moisés se retira da presença de Faraó. Nós podemos imaginar a reação daquele servo de Deus diante do homem mais tolo que a história já conheceu. Ele viu com seus próprios olhos quem é Deus. Ele pôde contemplar isso. E ele teve inúmeras chances de se arrepender e crer que só há um Deus Todo-Poderoso, que só há um Deus soberano, que só há um Deus que tem poder para salvar o pecador. E mesmo assim, diante da grandeza e da glória de Deus, ele ainda diz: olha, se você olhar novamente para mim, você vai morrer. Em outras palavras, eu tenho poder sobre a vida e a morte, você não vai resistir. Isso fez então com que o servo de Deus saísse irado. Esta ira aqui é uma santa indignação pela rebeldia, pela dureza de coração daquele homem tão arrogante e prepotente, que não tinha controle sobre coisa alguma, que os seus deuses falsos não controlavam coisíssima nenhuma. Ele então, diz a Escritura, se retira da presença de Faraó deste modo. E a seguir então nós temos uma declaração, resumindo as pragas, nos versículos finais, de 9 a 10, e seus propósitos no plano de salvação do povo de Deus. Então, o capítulo 11, para nós, nesta noite, é um, um local importante à medida em que nós estudamos o livro do Êxodo. Por que razão? Me permitam falar. É porque aqui a Bíblia vai usar finalmente a palavra hebraica real para praga, que é nega. É aqui que você vai encontrar então. E a palavra praga na língua hebraica significa golpe, significa soco. Por isso que eu repeti várias vezes que praga após praga são desferidos golpes e socos por meio da mão poderosa de Deus contra um rei arrogante. E observem que agora o Senhor havia dito a Moisés, está a expressão aí no versículo de número 1, trarei mais uma praga sobre Faraó e o Egito. Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Esta é a expressão. Então, Deus, ele guarda a palavra praga, que nós usamos muito aqui, e ela acontece nas outras 9 pragas anteriores, mas especificamente a palavra para mostrar que são golpes duros de Deus contra a arrogância do coração de um homem impenitente, de um homem resistente a entender e crer que só o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Essa declaração de Deus inicial, do versículo de número 1, quero chamar a atenção de vocês agora para este versículo, anuncia, primeiro, que nós estamos chegando ao fim das pragas, isso é óbvio para nós, mas como disse aos irmãos, marca um bom lugar para resumirmos tudo que nós já vimos até aqui. Nós poderíamos apresentar nesta noite, em resumo, as principais lições a serem apreendidas destas maravilhosas pragas. O que é que estas pragas podem nos ensinar, por exemplo, nesta noite, sobre os atributos de Deus? Que são as características inerentes à sua pessoa santa? O que é que nós poderíamos aprender à luz de tudo que nós já vimos? Vamos então procurar destacar aqui. Primeira lição, as pragas ensinam que Deus é todo-poderoso, que Ele detém poder absoluto sobre tudo o que criou. Veja que quando nós estudamos a Escritura no livro do Êxodo, nós vamos percebendo isso. O livro de Gênesis vai mostrar que Deus é o Criador, Ele criou tudo do nada pela palavra da sua boca, Ele é aquele que trouxe ordem em meio ao caos. O livro do Êxodo vai revelar que Ele é aquele que domina a criação, não somente a criou. O nosso Deus não é aquele, conforme acreditam os deístas, que criou o mundo e não tem domínio sobre a criação, que a criação corre solta, que os homens fazem o que querem, não. Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra, Deus domina o mundo pelo poder da sua palavra. Comparem isso com aquilo que a Bíblia diz a respeito do seu filho, Jesus Cristo. O mundo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus vai dizer que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se nós pararmos um pouco para pensar aqui nesta noite, se o Senhor Jesus deixasse de sustentar todas as coisas pelo poder da sua palavra, pensem na lei da gravidade, quantos aviões não cairiam agora? Satélites, meteoros, estrelas cadentes. O caos seria então instalado e tomaria conta de tudo. Mas por que estas coisas não ocorrem? Porque o Senhor que criou todas as coisas, Ele domina todas elas. Então, o livro de Êxodo nos mostra que as pragas, elas foram reversões da criação. Falamos um pouco sobre isso à medida em que nós estudamos. As pragas revelam que o Deus que transforma todas as coisas, ou as criou, também tem poder para fazer com que a ordem seja revertida em caos. Ele vai fazer isso quando demonstra o seu poder sobre a força de toda a criação. E novamente, o que é que ocorre? A ordem passa a ser tomada pelo caos e depois ele recupera novamente a ordem de todas as coisas. Praga após praga, nós percebemos o Senhor fazendo isso. Milagrosamente, nós percebemos o Senhor revelando o seu poder sobre a terra e o céu, sobre todas as coisas. Então, esta é uma primeira lição para nós. Deus é todo poderoso, e como Moisés explicou antes da praga do granizo, vejam lá capítulo 9, marquem aí o capítulo 11, para que nós não esqueçamos. na praga do granizo ou chuva de pedras, Êxodo 9, 29, Moisés explicou antes da praga do granizo que Deus havia realizado estas maravilhas para que os egípcios soubessem uma coisa muito importante. Vamos ler juntos, versículo 29 do capítulo 9, vamos lá? Respondeu-lhe Moisés, em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras. Para quê? Para que saibais que a terra é do Senhor. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Então, esta é uma primeira lição. A segunda lição, com base neste estudo que nós estamos fazendo, exposições a respeito do livro do Êxodo, especificamente sobre as pragas do Egito. As pragas ensinam que Deus é zeloso por seu nome. A palavra literal na língua hebraica é Deus tem ciúmes. Não é este ciúme revestido de pecaminosidade, semelhante ao nosso. É um zelo por seu nome, é um zelo por sua glória, é um ciúme por seu povo. As pragas revelam isso. E ele não compartilhará sua glória com mais ninguém. Então esta é uma segunda lição. Deus é zeloso, tem ciúmes por sua glória, e ele não vai compartilhar a sua glória com ninguém, com mais ninguém. Os egípcios se afastaram de Deus e passaram a confiar em seus falsos deuses. Foram inventados por eles, por sua mente. Eles escolheram idolatrar tudo, nós temos visto isso. Praga após praga, o Senhor estava destruindo a fé, a falsa fé, a convicção errada que os egípcios tinham nos seus falsos deuses. Eles adoravam de tudo, de besouros a bois. Eles adoravam as águas do Nilo, todas estas coisas, criação do nosso Deus. Eles adoravam a Amon-Ra, eles adoravam a Pi. Se nós tomássemos as palavras do apóstolo Paulo, elas descrevem bem a situação que Moisés enfrentou em nome de Deus. Me permitam ler para vocês. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que Paulo escreveu aos romanos descreve muito bem aquilo que Moisés enfrentou no Egito e aquilo que ainda hoje a igreja enfrenta em um mundo tomado pelas trevas e que considera a pregação do Evangelho loucura. Nos consideram loucos porque pregamos o Evangelho, amamos a palavra da cruz, temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, adoramos o único e verdadeiro Deus. Consideram loucura o fato de que afirmamos o que a Escritura diz, que o mundo foi criado do nada pelo poder da palavra do Criador e que o mundo é sustentado pelo poder das suas mãos. Mas enquanto isso, permanecem adorando a criatura no lugar do Criador. Adoram homens corruptíveis, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Nós não imaginamos em que caminhos chegaremos com o que nós estamos vendo em nossos dias com respeito a esta idolatria aos animais em nosso tempo. Tenham cuidado com o movimento chamado vegano. Parece bonito, parece cheio de saúde, mas está revestido de muitos interesses ideológicos, filosóficos e econômicos. Já existe até agora nutrição para animais. Vocês já pararam para pensar? Deus criou um cachorro para ser carnívoro. Os homens estão querendo dar cenouras, nabos, tomate, beterrabas para cães. E a reportagem diz, em uma das revistas importantes do nosso país, que será algo muito lucrativo. Observem, uma boa dieta, uma dieta saudável, é aquela que se submete ao que o Senhor Deus criou e que é algo bom e que envolve tudo. Mas Quanto mais os homens adoram a criatura no lugar do Criador, eles trazem as suas invenções e elas passam a ser tomadas como objeto de idolatria. Os animais estão tomando o lugar dos seres humanos, criado à imagem e semelhança de Deus, e mais, estão tomando o lugar do próprio Senhor. É novidade do século 21? Não, meus amados irmãos, isso já acontecia no Egito. Qual a atitude dos crentes para com tudo isso? Deus não dar a sua glória a outro. Nós devemos amar a criação, devemos aproveitar e cultivar a criação, mas nós só adoramos um único, vivo e verdadeiro Deus. Terceira lição. A terceira lição nos mostra que as pragas nos ensinam que Deus é justo. Se na segunda lição nós vimos que Deus não tolera uma troca, ou seja, ele foi derrotando um por um os objetos do culto no Egito, porque ele é um Deus zeloso, as pragas também nos ensinam, em terceiro lugar, que Deus é justo, que em sua justiça ele lida com as pessoas de acordo com seus pecados. Faraó foi um déspota cruel e perverso. Em sua rebelião contra Deus, ele tentou deliberadamente destruir o povo de Deus. Ele escravizou, ele promoveu sofrimento, ele matou, ele provocou o assassinato de bebês. O Senhor não poderia deixar impune um homem tão mau como o Faraó. De modo que quando o Senhor feriu os rios, transformando-os em sangue, quando ele enviou enxames de insetos, quando ele enviou milhares de rãs sobre a terra do Egito, chuva de granizo ou pedras, dias de escuridão, ele estava dando tudo aquilo que os egípcios mereciam. Por que razão? Porque ele é um Deus justo. Se nós podemos, em nossa vida, nos queixar de algum infortúnio ou de alguma coisa, a Bíblia diz que nós só podemos nos queixar dos nossos pecados. Porque o que nós merecíamos, enquanto seres humanos, era a condenação eterna. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. De modo que Deus jamais seria injusto em nos castigar, em nos condenar ao inferno. Mas, observem, os homens têm o que merecem quando não recorrem à misericórdia e à graça de Deus. Mas quando se rebelam contra ele, eles recebem então a punição por seus pecados, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Quarta lição: as pragas também ensinam que Deus é misericordioso. Vejam Êxodo capítulo 2, vamos lembrar do que já lemos. Êxodo capítulo 2, lá no final, quando o rei anterior do Egito, ele morre, a partir do versículo de número 23, nós vimos que a misericórdia de Deus se revela porque ele é aquele que salva os necessitados quando eles clamam por libertação. O êxodo, nós precisamos lembrar sempre, ele foi desencadeado pelas orações do povo de Deus. Deus tinha por propósito salvar o seu povo, soberanamente ele o escolheu, ele faria isso com mão poderosa, ele o salvaria para a sua glória. E dentro do seu plano redentivo, ele inclinaria o coração do seu povo sofrido à oração. Por meio das orações dadas pelo Senhor como meio de graça para que o povo se dirigisse ao Altíssimo, ele então escutaria, ele atenderia e socorreria Israel. Vejam só os versículos 23 e 24. Vamos ler? Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. As pragas enviadas contra o Egito, contra Faraó, foram uma resposta à oração do povo de Deus, porque em sua misericórdia, o Senhor finalmente os libertaria de um período tão longo, 400 anos de escravidão. Então, as pragas ensinam que Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é zeloso, Deus é o Todo-Poderoso, e em quinto e último lugar, as pragas nos ensinam que Deus é soberano. Que a sua misericórdia e a sua justiça são escolha sua. Ele escolhe ser misericordioso, ele escolhe ser justo. O povo de Israel não merecia nada. Em Deuteronômio 7, nós lembramos disso. O Senhor não escolheu Israel porque teve afeição por ele, mas porque o amou. O Senhor o escolheu porque decidiu escolher. A misericórdia é escolha sua, a justiça também é. As pragas, portanto, discriminavam entre o povo de Deus e o povo de Faraó. Os egípcios sofreram enquanto os israelitas foram poupados, praga após praga. A terra de Gósen, onde os israelitas habitavam no Egito, não sofreu coisa alguma. E por que razão, meus irmãos? Porque Deus escolheu colocar o seu favor sobre os israelitas, mesmo que eles não merecessem, e ao mesmo tempo ele escolheu deixar Faraó perecer em seus pecados. Há uma explicação importante sobre isso, quando o próprio apóstolo Paulo vai explicar o mistério da soberania de Deus escrevendo aos Romanos. Marquem Êxodo 11 e vamos dar um salto aqui para o Novo Testamento. Sigam comigo para Romanos 9, vejam só, Romanos capítulo de número 9. Quando Paulo quis explicar o mistério da soberania de Deus, para onde ele apontou? Para o padrão da salvação de Deus. Para onde ele apontou? Ele apontou para o Êxodo, foi para lá que ele apontou, veja só. Romanos 9, a partir do versículo de número 14. Veja que aqui Paulo vai lembrar que a graça de Deus é a sua soberana escolha em ser misericordioso e salvar um povo para si, porque ele é soberano. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Versículo 16, leiam comigo. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Até o 18, vamos lá. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. A graça de Deus é a escolha de Deus, porque ele é um Deus soberano. Não há como nós saltarmos passagens como essa. Não há como evitarmos esta verdade tão clara diante de nós. Não há como rejeitarmos a verdade gloriosa de que porque Deus nos amou com amor pactual, ele resolveu nos salvar. E que ainda hoje a presença de seu povo peregrino nesta terra, o anúncio de seu santo evangelho, a pregação de sua santa palavra, assim como aconteceu com o Faraó no Egito, anuncia salvação para que os homens se arrependam e creiam. Mas, lembrem-se, no tocante à salvação, a escolher Deus, a decidir-se por Cristo, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus pura e simplesmente usar de sua misericórdia. Este é o evangelho da graça de Deus. Este é o evangelho da graça soberana do nosso Deus. Cada uma dessas lições, portanto, irmãos, tem implicações práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Por que razão? O Deus que enviou as pragas contra o Egito ainda é o Deus que governa o céu e a terra. Ele não deixou de governar o universo. Ele continua a governá-lo. Ele tem controle sobre todas as coisas. Como Ele é todo-poderoso, Ele tem o poder de nos ajudar em todas as situações. Nós precisamos lembrar disso em nossa caminhada cristã. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Nós temos a Sua Palavra e diz a Escritura, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se somos Suas testemunhas, devemos anunciar os Seus poderosos feitos, proclamá-los perante as nações. E o Senhor, então, soberanamente agirá. Em meio às provações e adversidades da vida, como Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que pode nos socorrer e nos ajudar, repito, em todas as situações. Essa é a razão porque a palavra de Deus, ela é suficiente para a nossa vida prática, para a nossa fé. Se nós precisamos de alguma coisa, se nós necessitamos de sabedoria, nós vamos encontrar nela. Se nós precisamos de direcionamento para tomarmos as melhores decisões, nós encontraremos nela. Se nós precisamos compreender o plano de Deus e para onde nós estamos indo, o Senhor irá nos ensinar. Está na palavra. Para todas as áreas da vida, a Escritura, ela é plenamente suficiente para guiar a vida do crente, para dar o norte, o caminho certo que ele deve tomar e seguir. Como Deus é zeloso, Ele tem ciúmes, também nós aprendemos que não devemos roubar Sua glória servindo outros deuses. Nós devemos adorar somente ao Senhor. Este dia pertence a Ele, e eis a razão porque nós não devemos tomar para nós. Nós devemos consagrar para o Seu louvor. A comida e a bebida pertencem a Ele, e por isso nós devemos comer e beber para a glória de Deus. Os meus filhos não pertencem a mim, são herança do Senhor, por isso eu devo criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu devo amar a minha esposa com amor pactual, assim como Cristo ama a sua igreja e deu a sua vida por ela. A Escritura, ela é suficiente, meus irmãos, e ela nos ensina que toda glória, no fim de tudo, pertence ao Senhor. Como Ele é justo, podemos esperar que Ele faça justiça e julgue os seus e os nossos inimigos. Como Ele é misericordioso, Ele nos salvará quando pedirmos ajuda, Ele virá e nos socorrerá. Sua palavra nos diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Desde que Ele é soberano, a Escritura então claramente nos diz, Ele deve ser servido, temido e adorado. Uma parte final aqui do que nós estamos vendo hoje, nos faz lembrar também o seguinte, nós não vamos entrar ou não vamos analisar todo o capítulo 11, dos versículos de 1 a 10, nesta noite, mas apenas uma primeira parte, como nós temos feito. A educação, à luz da palavra de Deus, ela é eficiente. Depois que nós vimos estas considerações, e elas são importantes para a nossa fé, para a nossa instrução, a educação eficaz, a educação segundo a palavra de Deus, ela sempre envolve repetição. Notem, assim como qualquer bom professor, Deus vai repetir essas lições na última e grande praga, que seria o ponto culminante de toda a sua obra, o clímax de tudo aquilo que Ele estava fazendo pela salvação do seu povo. As 9 primeiras pragas foram agrupadas em um conjunto de 3. e nós então temos o fechamento, a conclusão, quando ele então derramaria, ou ele enviaria, a terrível e mais poderosa praga mortífera contra Faraó e os egípcios. Então, veja que no versículo de número 4, o anúncio, podemos voltar, por favor, para Êxodo capítulo 11, a Bíblia, ela vai trazer uma especificação para nós. Ela vai nos lembrar que tudo aquilo que o Senhor fez era para mostrar novamente o seu poder sobre a sua criação. O Senhor mostraria ser o Todo-Poderoso, enviando a morte para os primogênitos do Egito. E aqui novamente nós temos uma outra inversão da criação. Lembrem-se, quando Deus criou o mundo, no sexto dia, ele soprou o fôlego de vida no homem e este passou a ser alma vivente. A décima praga agora traria morte àqueles que estavam vivos. Vejam o versículo de número 4, diz assim: Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, ao moinho, e todo primogênito dos animais. Então, o Senhor ainda traria mais uma praga, esta praga passaria pelo meio do Egito, e novamente, o que é que nós notamos aqui? Um verdadeiro milagre da parte de Deus. Os estudiosos sempre tentam associar as pragas anteriores com algum acontecimento natural, um fenômeno da natureza. Eles não têm explicação para a décima e última praga. Todas elas, nós vimos, as anteriores, revelam que foi um milagre de Deus, esse poder do Deus Criador em reverter a criação para a sua glória. Eles não têm como dizer ou explicar como é que todos os primogênitos, naquela noite, no Egito, eles foram mortos. Estas pragas, elas foram vistas. O que aconteceu foi que o próprio Deus saiu no meio da noite para visitar as casas dos egípcios que, não temendo ao Senhor, estavam confiando suas vidas àquele que disse falsamente: Faraó, eu tenho poder sobre a vida e a morte. Esta passagem, irmãos, aqui, ela seria repetida, como eu disse a vocês. Por exemplo, o salmista, ele vai escrever: foi ele, o Senhor, quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias, os animais. Nas palavras do salmista, o que nós notamos aqui foi a décima e última visita a Faraó e seu povo. A praga que não caberia em nenhuma explicação racional, essa é a verdade, mas que pertenceria tão somente à categoria sobrenatural. Era Deus agindo com poderosa mão pela libertação do seu povo para a promoção da sua glória. O golpe mortal, então, veio novamente de uma fonte sobrenatural, muito mais ainda. Ela traria dor, sofrimento e morte para os egípcios, porque eles trouxeram dor, sofrimento e morte para o povo de Deus. A Escritura diz que Deus, ele tem o seu povo como a menina dos seus olhos. Duro será para aqueles que ainda hoje perseguem, oprimem e matam o povo de Deus. A perseguição em nossos dias, ela tem sido cruel. O povo mais perseguido, sofrido e morto em nosso planeta é o povo de Deus. Mas não nos enganemos, Deus não deixará impunes aqueles que estão enfrentando o Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, a morte dos primogênitos vai mostrar o zelo de Deus, o que significou a sua recusa absoluta em compartilhar a sua glória com qualquer outro Deus. Nesse caso aqui, o Deus da morte, Vejam só que interessante. Os egípcios estavam obcecados com a morte. Por exemplo, o Vale dos Reis. Quem já visitou sabe disso. Se você não foi ao Egito, você já viu na TV, você já viu pela internet, aquelas pirâmides gloriosas para a terra do Egito, construídas pelo suor e o sofrimento do povo de Deus. Mostrava a obsessão daqueles homens pela morte, a preocupação deles com a morte ou a vida após a morte. De modo que até hoje, nos museus mais famosos, você pode encontrar múmias. Ou seja, egípcios, reis poderosos ou príncipes, que acreditavam que se fossem assim embalsamados e colocados em sarcófagos, eles então contemplariam com seus tesouros guardados em suas pirâmides uma vida longa e próspera após a morte. Mas observe, meus amados irmãos, que o Deus da morte, então, mais uma vez aqui seria humilhado. Ele não teria poder, porque nenhum poder possui, mas o Deus Todo-Poderoso, que controla todas as coisas e que diz quem deve viver ou quem deve morrer, é quem traria juízo sobre a terra do Egito. Como era o nome desse falso Deus adorado no Egito? Osíris, era o chamado Deus da morte. O seu nome significava o poderoso, olhem só, aquele que tem poder soberano. Esse era o sentido do nome de Osíris. O seu assistente, ele tinha uma cabeça de cão, como era seu nome? Anubis. Vejam o sentido do que nós estamos estudando aqui nesta noite. Percebam, não há nada aqui desconectado. Versículo de número 7. Versículo 6 e 7 de Êxodo 11. Leiam comigo, vamos lá. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, ele vinha sempre, Anubis acompanhando Osíris, em uma forma de cão. E vejam que esta referência feita aqui no versículo 7 é para mostrar que nem esse cão iria rosnar perante a casa dos israelitas. Eles seriam guardados e protegidos pelo sangue do Cordeiro. Suas casas, em suas entradas, umbrais, marcadas, testificariam que o Deus do pacto não traria morte sobre os seus filhos. Nenhum cão iria rosnar sobre eles. Nenhum cão ou demônio rosnará contra o povo de Deus no dia do juízo final. Serão julgados juntamente com todos os ímpios, enquanto os crentes serão recebidos pelo Pai, as ovelhas serão recebidas pelo bom pastor que deu a sua vida por elas, e nenhum lobo e nenhum cão irá destroçá-las ou destruí-las. Vejam que grande bênção, irmãos, nós começamos a observar e a perceber neste padrão de salvação. A morte de um indivíduo, ela seria muito significativa naquele terrível acontecimento. O versículo 5 nos lembra, na terra do Egito, do primogênito de Faraó, até daquela serva simples que trabalhava junto a um moinho de mão, porque não temeu ao Senhor, porque não confiou no Deus Todo-Poderoso, em sua provisão, em seu Redentor, o profeta de Deus ali, que estava anunciando a salvação e a liberdade para quem temesse. Nenhum deles iria escapar. Todo primogênito do Egito morrerá, diz a palavra do Senhor. O filho de Faraó, sendo príncipe do Egito, morreria, sucessor dos grandes reis egípcios. Mas também as pessoas mais simples ou humildes sofreriam naquela noite de grande juízo da parte de Deus. Versículo 6, vocês leram comigo, diz que haveria grande clamor em toda a terra, qual nunca houve nem haveria jamais, porque ninguém iria escapar. do grande e terrível juízo de Deus. Eu repito, meus amados irmãos, o Deus que diz: a minha glória não a dou a outrem, reivindicaria a vida do filho do faraó para provar que ele é o único Deus e que somente ele merece toda adoração e louvor. O que é que nós podemos então aqui tomar por lição final à luz do que nós aprendemos nesta noite? A Escritura diz claramente, Hebreus capítulo 9, por favor, vamos para lá. Hebreus capítulo de número 9. Versículo de número 27. Hebreus 9, versículo de número 27. Vamos ler? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Vamos ler novamente? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, é aquele que tem poder sobre a vida e a morte. A décima praga no Egito revelaria isso. O padrão, então, de salvação estabelecido por Deus se repetiria por todos os séculos. Chegaria até nós. A verdade continuaria sendo a mesma. Osíris, com o seu assistente Anúbis, não tem poder sobre a vida e a morte. Os ídolos do nosso tempo não têm poder sobre a vida e a morte. Nós não somos capitães do nosso destino, mestres da nossa alma, só o Senhor tem poder sobre a vida e a morte. E diz a Escritura: está ordenado aos homens morrerem apenas uma única vez. Não há sucessivas reencarnações para a alma, aperfeiçoamentos para a alma a fim de que os homens alcancem o céu. Há uma única morte seguida do juízo final ou do julgamento divino. A Escritura então claramente nos alerta nesta noite a respeito da justiça de Deus tão profunda. Os egípcios mereciam morrer porque eram pecadores por natureza, porque a morte sempre foi o salário do pecado. Todo último filho do Egito nasceu em pecado, como todo mundo. Os egípcios pecaram em Adão e assim herdaram dele uma natureza caída. Lembrem-se, eles agravaram a sua culpa cometendo muitos pecados. Nós já vimos alguns deles. Adoravam ídolos, oprimiram seus escravos, mataram muitos deles. Deus seria justo em exterminar por completo o Egito. E nós? Assim como o Egito, ou assim como o povo egípcio nos dias de Moisés, somos pecadores? Assim como o Egito, nós, brasileiros, cometemos muitos pecados, agravando a nossa culpa perante o Senhor. Assim como os egípcios, meus amados irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia ensina que o que todos os homens merecem seria aquilo que era justo para o Senhor: matar a todos nós. Porque somos pecadores e a punição apropriada para os nossos pecados é a morte. O pecado traz a morte. O homem, quando morre, ele é julgado pelo Senhor. Nas palavras do apóstolo Paulo, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. De modo que, meus amados irmãos, quando o Senhor escolhe reivindicar uma vida, como reivindicaria a vida dos primogênitos no Egito, Ele não seria injusto em fazê-lo. Ele é o Deus de toda a justiça. Realmente esta seria a penalidade que mereceríamos por nossos pecados. A questão não é se vamos morrer. A questão é quando vamos morrer. Esse é o salário do pecado. E eu repito, nós não diferimos em nada dos egípcios. Merecíamos a mesma condenação, a mesma morte. Merecíamos que os nossos filhos não estivessem em aliança com Deus, mas nascendo morressem. Juízo de Deus por nossa maldade, por nosso pecado. Mas diz a Sagrada Escritura, na sequência de Hebreus capítulo 9, versículo 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Deus pouparia os primogênitos do povo de Israel para que, nesse padrão de salvação estabelecido pelo próprio Deus, o seu povo jamais esquecesse que Ele tem poupado os nossos filhos, porque Ele não poupou o seu próprio filho. Que Ele tem poupado a nossa descendência, porque Ele não poupou o seu único descendente. Que Ele tem poupado a nossa geração, porque Ele deu o seu único filho para morrer por pecadores como nós. Nós precisamos pensar nisso, irmãos, à medida em que nós estudamos a forma toda poderosa como Deus libertou o seu povo. E como mais adiante Ele diria: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Como Ele diria mais adiante, que nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, pela morte do seu Filho Jesus Cristo. Nós não merecíamos estar aqui nessa noite. Essa é a verdade. Infelizmente muitos pregam algo que difere da verdade do Evangelho, da verdade do Evangelho ensinado em toda a Escritura. Que cabe ao homem tomar essa decisão. Nesse momento Deus não reina, Deus não é o Todo-Poderoso, Deus não está no trono, porque o homem, cabe ao homem decidir se quer ou não ao Senhor. Nós não queremos a Deus, essa é a verdade. Nós não desejamos por natureza, nós não amamos de todo o coração, nós não queremos um Salvador, essa é a verdade. Mas Deus, com sua infinita graça e misericórdia, um dia nos alcançou, nos deu um novo coração, nos encheu de vida e vida em Cristo, nos revelou por sua lei o seu caráter santo e a nossa falta de poder, inabilidade, morte, que não nos capacita a amar e desejar ao Senhor. Mas então, tendo os nossos olhos abertos, começamos a perceber e enxergamos então toda a maravilha do Evangelho, e Ele vai nos apontando para o Senhor, e nós começamos a nos desesperar e dizemos: eu preciso ser salvo, mas eu não consigo, não tenho forças para isso. E então a provisão de Deus é revelada a mim. Em meu lugar, o primogênito de Deus deu a sua vida, uma vez por todas, para o perdão dos meus pecados. Ele me revela a cruz, Ele me revela a sua graça, Ele me revela o meu maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, meus amados irmãos, nós mereceríamos o mesmo que os egípcios mereceram, mas fomos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, porque Deus decidiu ser misericordioso para conosco. Nesta noite, nós temos aqui novamente uma lição que é óbvia para todo homem, que a morte está a caminho e com ela o julgamento final pelos nossos pecados, e que é necessário que os homens escutem a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, proclamada nesta noite. Nós precisamos acertar as nossas contas com Deus, e estas contas, elas não batem. A nossa dívida é eterna. Nós precisamos de um fiador. Fiador de superior aliança. Só existe um neste universo todo. Quem é ele? O resplendor da glória de Deus. Quem é ele? A expressão exata do ser de Deus. Quem é ele? O grande eu sou, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos devem conhecê-lo. Arrependidos de seus pecados, devem entregar sua vida a Ele, crendo nele como seu Senhor e Salvador. E então compreenderem de fato o que é o êxodo da nossa vida. O êxodo do povo de Deus. De onde o Senhor nos libertou e para onde estamos indo. Com mão poderosa, Ele nos resgatou do império das trevas e nos tem conduzido para Canaã Celestial. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, a Tua palavra que não volta vazia foi proclamada mais uma vez nesta noite. Ah, Senhor, que a Tua palavra traga consolo e conforto para aqueles que estavam mortos e hoje estão vivos em Cristo Jesus, libertos da escravidão do Egito, do deserto espiritual de suas almas. Estão agora viajando como um povo peregrino para o reino celestial. Que também nesta noite, ó Senhor, muitos possam temer e crer no nome de Jesus. Que os filhos se convertam aos pais, os pais aos filhos, juntos, diante do Senhor, creiam naquele que é o único que tem poder para nos salvar, pois do Senhor pertence a salvação. Que nesta noite aqueles que estão conosco, mesmo longe nos acompanhando, possam ouvir a voz do Teu Evangelho e entregarem suas vidas a Cristo Jesus, pois não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos então salvos. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora, e traz consolo e conforto para o nosso coração cansado, por vezes entristecido com as lutas desta vida, desanimados com o que enfrentamos neste mundo. Faz-nos, ó Senhor, caminhar pela fé, não seguindo por vista, mas enxergando além, contemplando a beleza da Canaã Celestial, que é para lá que estamos indo, pois o Senhor nos salvou com poderosa mão e nos tem conduzido para o céu. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Amém.